A gente convida agora para suas palavras o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, senhor Ricardo Capelli.
Bom, boa tarde a todos, a todas. Saudar nosso vice-presidente, ministro Dr. Geraldo Alckmin, nossa ministra querida Margarete Menezes, Paulo, nosso secretário Wallace, querida Joelma, secretária do Audiovisual, Dora, Renata, Liara, nosso presidente da Ancine, Alex Braga, e saudar também os ex-presidentes da Ancine, aqui a Débora e meu irmão Manuel Rangel. O pouco que eu conheço sobre o audiovisual brasileiro, eu devo à paciência do Manuel Rangel de me explicar sempre como funciona a indústria, o que está acontecendo. Então, Manuel, muito obrigado. Olha, para nós é uma, para a agência, para a BDI, é uma alegria poder estar aqui hoje. Eu pessoalmente agradeço muito a todos vocês, eu pessoalmente sou consumidor voraz de tudo que vocês produzem e que não deve nada, presidente Alckmin, nada, absolutamente nada aos enlatados que nos entregam todo dia nas plataformas de streaming, nada. A gente está produzindo cada vez em mais alto nível, produções excepcionais, com atores, com direções, com roteiros, com fotografia, com edição do mais alto nível. A gente teve, presidente, uma das séries, essa DNA do Crime, agora, uma produção nacional, com atores nacionais, filmada aqui em Foz do Iguaçu e no Paraguai, ficou semanas entre as mais vistas no calendário global da Netflix mundial, de todos os países. Então, a gente aqui não está falando de uma indústria que precisa de uma ajuda para melhorar. Não, aqui já estamos falando de excelência, de gente que produz, que faz produções de excelência e que a gente precisa apenas ter uma visão estratégica da importância dessa indústria para o Estado brasileiro, para a afirmação dos nossos valores, da identidade nacional e também como indústria, como negócio, como nota fiscal que gera negócio, gera empregos, movimenta a economia brasileira. Então, para nós foi uma grande alegria quando a gente conversou com a Joelma, ministra, para que a gente possa, a BDI possa, em conjunto aqui, sob liderança da Secretaria Nacional de Audiovisual, em parceria com o MINC, claro, fazer a partir da BDI uma coisa, presidente Alckmin, que a gente já fez com a defesa. A BDI tem hoje um mapa da base da indústria de defesa do Brasil. Esse estudo que a BDI fez em 2013 é uma referência hoje quando vai se discutir a indústria de defesa no Brasil. E a gente conversando, quer dizer, por que não a gente fazer isso sobre a indústria do audiovisual no Brasil? Qual é o tamanho dessa indústria? Mapear aonde está a indústria, o que produz aqui, o que vem de fora, qual é a participação dessa indústria no PIB, o que ela está gerando de empregos, qual é a comparação dessa indústria com o que acontece nos outros países. Enfim, um estudo sólido, não é um estudo da BDI, é um estudo construído a muitas mãos. A gente está conversando com especialistas de diversos órgãos, instituições, é um esforço que não é de um ou de outro, é um esforço do Estado brasileiro, que está absolutamente aberto aqui, todos que quiserem participar, enfim, nos procurem, a gente quer somar para a gente ter um documento de referência para que a gente possa fortalecer e discutir a importância da indústria do audiovisual na indústria nacional, né? O presidente Alckmin sempre fala, quer dizer, a nova indústria, a neoindustrialização, na nova indústria não tem mais chaminé. A nova indústria, ela é inovadora, ela é sustentável, ela é limpa. A chaminé da nova indústria é a cabeça de vocês. É a economia criativa. É o que a gente... São os meninos das startups. É a economia criativa do audiovisual. Essa é a nova indústria que pode gerar riqueza, desenvolvimento e nos ajudar com esse desafio que é desenvolver, fazer o PIB brasileiro crescer para gerar cada vez mais empregos. Então, contem conosco, contem com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, porque o audiovisual é valores, é emoção, é orgulho, mas é indústria também, né? Então, os equipamentos estão vindo da onde? Por que que a gente não tem produção e conteúdo nacional dos equipamentos? Quer dizer, como a gente pode fazer para movimentar toda essa cadeia que o audiovisual puxa? E esse estudo, acho que pode, inclusive, ajudar no debate no Congresso Nacional na regulação do streaming. Porque na hora que o Congresso Nacional tiver a dimensão do que representa a indústria do audiovisual no Brasil, tenho a convicção de que o Congresso Nacional vai atuar para nos ajudar a preservar direitos autorais, a autenticidade, o direito autoral de quem faz a obra aqui. Não é ser contra as plataformas de streaming, mas nós temos que ter uma relação com eles que valorize o que a gente produz aqui, o que vocês produzem, a criação de vocês. E acho que esse estudo que a gente está fazendo aqui em parceria com o MINC pode ser um elemento que auxilie muito todos vocês nessa discussão com o Congresso Nacional e no fortalecimento da indústria do audiovisual. Contem com a BDI. Muito obrigado.
Ouviremos agora a ministra de Estado da Cultura, senhora ministra Margareth Menezes.
Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, minha gente. Artista gosta de animação, né? Ministro também. Quero saudar, parabenizar a todos e agradecer, né, esse momento aqui. Eu estou muito emocionado de ouvir tudo que estamos ouvindo aqui. Eu acho que está mexendo com o coração de muitas pessoas, isso é importante. Na cerimônia de abertura do Seminário da Economia do Audiovisual e Interseccionalidades, esse seminário que faz parte dessas atividades de construção do novo plano de diretrizes e metas do audiovisual. Quero saudar o nosso vice-presidente da República, ministro do Desenvolvimento e Indústria e Comércio, o ministro Geraldo Alckmin, que me deu esse presente, né? Depois eu conto os detalhes do... Mas foi muito bom, porque ele me parabenizou no aniversário e eu pedi de presente a presença dele aqui, tudo confluiu. Mas eu acho que isso já estava na agenda dele lá. O Josué Gomes da Silva, presidente da Fiesp, em nome de quem cumprimento os demais dirigentes aqui, a equipe da Fiesp também, agradecer, né, estarmos acolhendo nessa casa maravilhosa da indústria nacional, a secretária Joelma Gonzaga, a secretária do audiovisual, parabenizar, Joelma, a construção, né, do que estamos fazendo hoje para o audiovisual brasileiro, com diálogo e fazendo esses laços, né, importantes para a gente conseguir executar a missão nos dada pelo presidente Lula. O Wallace Oliveira, secretário de Desenvolvimento, Indústria e Inovação, Comércio e Serviço do MINC, do MIDIC, né, e abraçar também a todos o MIDIC. Ricardo Capelli, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Eu disse ao Ricardo o seguinte, que parabenizei ele, porque desde aquele movimento lá que nós vivemos em janeiro, né, dia 8 de janeiro, e ele foi muito importante naquele momento também, parabéns, viu? E é muito bom ter você do nosso lado para nos ajudar nesse momento, nessa grande missão. Alex Braga, presidente da Ancine, parceiro, a gente está justamente conseguindo parcerizar coisas importantes para o audiovisual brasileiro nesse momento. E Alex, eu agradeço muito isso que a gente está conseguindo construir juntos. A Dora Mourão, diretora-geral de Cinemateca Brasileira. Viu, Dora? A gente entende e você sabe também o que já falamos nesse sentido, que pudermos fazer no sentido pelo valor que a Cinemateca tem para nosso audiovisual, mas para a cultura brasileira. A Renata de Almeida, diretora da Mostra Nacional de Cinema de São Paulo. Também me emocionei também, estou emocionada também, porque a gente mexe com isso e é tão importante a gente ver a dimensão de uma construção começar a tomar outras forças, né, somar forças para isso. A Liara Oliveira, diretora da Empresa Pública Cinema de São Paulo. Um abraço também. Paulo Schmidt, diretor da CIESP. Paulo, prazer e também bom te rever, viu? Me lembrei daquele ano. Né? Eu encontrei com ele, eu lembro de você de algum lugar. Ele me lembrou que nós estivemos juntos numa construção de um audiovisual. Né? A Regina Santana, secretária municipal de Cultura de São Paulo, presente aqui também. Francisco Guerreiro, chefe de gabinete lá no Ministério da Cultura, em nome de quem cumprimento todos os membros da minha equipe, da equipe do Ministério da Cultura, aqui presente, membros do Conselho Superior de Cinema, do Comitê Gestor, quero saudá-los também, em nome da Débora Ivanovic e do Manuel Rangel também, que é uma pessoa especial assim, para mim, que no momento que eu assumi o Ministério da Cultura, eu conversei com algumas pessoas, e o Manuel Rangel foi uma delas. Esse seminário, o objetivo é pensar e refletir sobre políticas para o audiovisual em suas várias e múltiplas intersecções, principalmente por reconhecermos que através do audiovisual podemos potencializar a indústria no seu viés econômico e também para o fortalecimento da cadeia produtiva do setor. Agradecer e saudar a presença do vice-ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a quem quero celebrar pela imensa importância e colaboração, ministro, da sua presença junto ao presidente Lula, capitaneando o Brasil nesse momento tão crucial para a melhoria da vida das pessoas, trazendo de volta o investimento à indústria do país, gerando emprego e rendimento no fortalecimento da nossa nação perante o mundo. Eu penso, ministro Alckmin, que a sociedade civil brasileira precisa se atentar que um país de mais de 210 milhões de habitantes, uma das maiores potências mundiais em vários aspectos de riquezas e possibilidades, que passou por uma desconstrução perversa, está custando caro reconstruir, mas que, felizmente, unido forças, o governo federal tem conseguido olhar e trabalhar as políticas do tamanho do Brasil, dando condições mais dignas para as pessoas prosperarem, que é o dever de qualquer governo tratar todos os cidadãos e cidadãs garantindo seus direitos. O ano passado, com a volta do presidente Lula, o Brasil presidiu o Mercosul, esse ano está presidindo pela primeira vez o G20, no próximo ano teremos a COP30, o Brasil presidirá o BRICS, tudo isso tem impacto positivo para o Brasil perante o mundo e é uma janela de oportunidades de trabalho e crescimento também para o setor da cultura e cultural e artístico do Brasil. Nesse governo, que tem o lema de união e reconstrução, a importância desse momento tem sua presença. A importância desse momento ter. A importância desse momento ter essa presença do compromisso do governo federal, do presidente Lula, com a cultura e, em geral, com o audiovisual, pela potência que o desenvolvimento da indústria do audiovisual pode significar para auxiliar a melhoria da economia brasileira. A construção de políticas públicas estruturantes para o setor cultural são etapas necessárias para darmos os próximos passos. E significa que temos coragem de avançar e inovar com pactuações de novas estruturas e formas de fazer política. Presidente Lula tem uma visão e uma meta de construção de uma sociedade mais justa e democrática, imersa também nessa diversidade do povo brasileiro. O Brasil é um país gigante, com estrutura social complexa, e exige também posturas políticas complexas, transversais, que reflitam a cara da nossa gente e a oportunidade para acolher todas as identidades. Desde 2023, o governo federal tem retomado fóruns de participação social e nessa esteira que realizamos em março de 2024, a 4ª Conferência Nacional de Cultura, depois de 10 anos sem a conferência. Realizamos a maior conferência da história, com a participação de delegados de todas as regiões do país. A partir da Conferência da Cultura, nós começamos o processo de construção participativa para a renovação, para a renovação e o novo Plano Nacional de Cultura, que é o nosso instrumento de planejamento estratégico que vai articular os 10 anos próximos. O plano será uma espécie de mapa, como já foi dito aqui, que direcionará essa rica diversidade da cultura brasileira no audiovisual. O Plano Setorial do Audiovisual está sendo capitaneado pela nossa secretária Joelma Gonzaga e toda a sua equipe, e que terá também essa missão, tem essa missão de construir essas diretrizes e metas junto com o setor. No governo do presidente Lula, no Ministério da Cultura, temos a obrigação de implementar políticas estratégicas estruturantes para extrairmos o melhor dessa mina de oportunidades que precisa consolidar seu lugar enquanto indústria criativa, perpassadas pelas dimensões econômicas, cidadãs e democráticas. reconstruímos esse tripé institucional do audiovisual com a ANCINE, Conselho Superior de Cinema, Comitê Gestor, e estamos em constante diálogo com atenção no Congresso, nas discussões para defendermos e orientarmos adequadamente as leis que dizem respeito aos que trazem impacto para a viabilidade e vitalidade do setor. Tivemos com a participação do Congresso e na Câmara e no Senado e com a sanção do presidente Lula, conquistas importantes de três instrumentos jurídicos administrativos. Legislação que são bases para políticas institucionais em qualquer área. Um marco regulatório do fomento, a lei do Sistema Nacional de Cultura e o Plano Nacional de Cultura. O marco regulatório de fomento aprovado pelo Congresso em regulamentação agora do Ministério da Cultura estrutura as relações de instrumentos seletivos, promove a simplificação da prestação de contas e a atualização à legislação do acontecimento cultural. O marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura estabelece princípios constitucionais do Sistema Nacional de Cultura com a regulação em andamento. Vai pactuar as responsabilidades entre a União, Estados e municípios, nos permitindo perspectivas mais claras das competências, das responsabilidades e das atribuições de cada ente federativo. Avançamos também na agenda regulatória. O presidente Lula assinou o decreto que regulamenta a volta das cotas de exibição nas salas de cinema da TV paga. A cota de tela retorna uma política que se mostrou exitosa, garantindo melhores condições de concorrência para a nossa indústria. No momento, precisamos avançar no PDM, políticas específicas para os gargalos de nossas indústrias. Existem também os novos desafios, como é o caso do VOD, e que estamos empenhados em garantir a aprovação de regulamentação dos serviços de vídeos de demanda do Brasil, que tem como objetivo proteger nossa produção independente e o direito dos cidadãos brasileiros de assistir novas obras cinematográficas nas plataformas de VOD brasileiras. Estamos nacionalizando a política de fomento para o audiovisual para promover o combate e o enfrentamento de desigualdades e assimetrias. Nesse sentido, há um avanço significativo na construção e ampliação de oportunidades através das cotas previstas na Lei Emergencial Paulo Gustavo e na política Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Assim, temos ações afirmativas com maior capilaridade. Ações afirmativas não podem ser interpretadas como ações impositivas nem punitivas. Ações afirmativas são afetivas, na direção do acolhimento e que precisam ser efetivas para que esse processo gere o efeito de adequação no seu cumprimento. A política do Ministério da Cultura tem sido pautada pela direção do governo do presidente Lula e necessita atender o país na sua dimensão democrática e diversa com a cara do nosso povo. É branco, é preto, é indígena, é cigano e tantas outras diferentes gentes que compõem o nosso panorama. O audiovisual trata de gente, é feita por gente, é consumida por gente. É gente que investe, que patrocina, que cria, que produz, que atua, que constrói, executa, que inventa, que reinventa, resgata, documenta, adapta, qualifica, oportuniza novos olhares e novos horizontes. E é consumido por gente. Tudo isso tece e acontece no audiovisual, tem esse endereço, os sentidos de quem consome, o coração do povo. A potência que existe no audiovisual é um verdadeiro trem-bala para trazermos e levar perspectivas e, mais principalmente, para influenciar e reflexionar, redimensionar visões de vida. Os países que entendem esse processo usam e reusam a indústria do audiovisual para enriquecer seu povo através de um investimento na exploração de sua imagem, promove a autoestima, valoriza as suas próprias qualidades, criando no cidadão consumidor uma nova forma de se ver, de se amar, de se consumir, das suas próprias histórias, narrativas, arte, cultura, um alto amor pelo que se é e pelo que se tem. No Brasil, temos um povo que ama a sua cultura, temos um povo que ama consumir e estamos buscando entender o que precisamos para garantir que o retorno das nossas histórias potencialize o nosso povo, potencialize o nosso Brasil. Penso que também estamos precisando nos vender melhor a nós mesmos. Fazendo nosso dever de casa pela construção do plano de maneira participativa, chamando o setor, unindo forças para aproveitarmos essa oportunidade da volta do plano anual de investimento, com a volta da governança, com a retomada de uma relação mais forte de parceria com a ANCINE, com a contribuição de todas as cadeias do setor, para aproveitarmos essa oportunidade e fazermos um audiovisual brasileiro para brasileiros e brasileiras do Brasil para o mundo. Temos duas dimensões importantes e valiosas, dimensão simbólica, dimensão cidadã, mas também temos a dimensão econômica e a dimensão democrática. Uma não vive sem a outra quando se trata de economia criativa para as indústrias culturais. Estamos estimulando e buscando implementar estratégias possíveis para fazer rodar essa engrenagem da indústria cinematográfica e estimular o consumo. Nessa gestão, estamos fazendo com mais diálogo, mais transparência, com mais escuta, buscando parcerias, resgatando pontos importantes. Nessa gestão, nós estamos trabalhando com todas as pessoas, vídeos representantes de toda a cadeia do audiovisual que compõe o Conselho Superior de Cinema, também o comitê gestor do Fundo Setorial. Voltamos a investir fortemente, buscando atender veteranos, mas também estamos fazendo e criando condições para novas produtoras, que são os frutos gerados e inspirados pelos pioneiros da indústria do audiovisual brasileira, do Sudeste, que influenciou todo o Brasil. Nós temos tudo o que precisamos para ter nosso mercado gerando dinheiro, emprego, trabalho e renda, fortalecendo a democracia, fortalecendo nossa cultura, fortalecendo o nosso Brasil. Eu desejo a todos um bom seminário. Viva o audiovisual brasileiro!
Obrigado, ministra. Convidamos para as suas palavras o ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e vice-presidente do país, senhor Geraldo Alckmin.
Boa tarde a todas e a todos. Quero cumprimentar a ministra Margarete Menezes, ministra da Cultura. Cumprimentar a secretária Joelma Oliveira Gonzaga, secretária do Audiovisual do MINC. Cumprimentar o Wallace Moreira, secretário da Indústria, Comércio e Serviços do MIDIC. Cumprimentar o Ricardo Capelli, presidente da BDI, Associação Brasileira de Desenvolvimento para a Indústria. Paulo Schmidt, diretor do CIESP, Sindicato da Indústria do Audiovisual do Estado de São Paulo. A Dora Mourão, diretora-geral da Cinemateca Brasileira. O Alex Braga, presidente da Ancine, a Renata de Almeida, diretora da Mostra Internacional do Cinema em São Paulo, a Liara Oliveira, diretora da SP Cine, a secretária Regina Santana, também conosco, amigas e amigos. Primeiro, dizer, Margarete, estou muito feliz de recebê-la em São Paulo. São Paulo é uma terra cosmopolita. Aqui é a terra que japonês fala português com sotaque italiano, né? Só perde para a Bahia, onde não se nasce, se estreia, né? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso estado de São Paulo e tem tudo a ver a indústria do audiovisual com a Federação das Indústrias do Estado. Nós estamos na Casa da Indústria, não só da indústria de máquinas, mas a indústria do audiovisual. Então, há um pleito do Ministério da Cultura para que a indústria do audiovisual componha o Conselho Nacional do Desenvolvimento Industrial, CNDI. Então, já está convidada e vai fazer parte lá do CNDI, a indústria do audiovisual. Depois, cumprimentar pelo trabalho que vocês estão fazendo, que é o plano de diretrizes e metas para o audiovisual. Tenho certeza de que esses 3 dias, secretária Joama, vão ser muito proveitosos. E as propostas, o que for debatido, traga para a gente depois, para a gente ajudar. Aí a gente poder avançar ainda mais. O secretário Wallace morou na Coreia do Sul. Foi professor da principal universidade da Coreia do Sul, que é a Universidade de Seul. Então, ele é um entusiasta de quanto a Coreia do Sul avançou na questão da economia criativa, especialmente da indústria do audiovisual, streaming, enfim. E o Brasil tem a cultura mais rica, né? Maravilhosa, que é a cultura brasileira. Inclusive a necessidade da preservação né, de preservarmos essa memória coletiva, que é importantíssima para o nosso país. Depois também colocar à disposição, ministra Margarete, a APEX. Para a APEX, ela tem duas missões: atrair investimento para o Brasil e promover o Brasil lá fora. Então, conte com a APEX para a gente divulgar nossa cultura, nossa arte, para a gente poder ter mais espaço ainda no mundo todo. Depois, agradecer aqui a BDI, o Ricardo Capelli, que celebra hoje aqui com o MINC uma cooperação técnica, trazendo as informações, os números, os estudos, toda a parte de desenvolvimento para a indústria do audiovisual. Depois o BNDES. Então o BNDES está retomando a sua atividade de fomento, então crédito para o setor, e aí é crédito com TR, ou seja, é juro zero, porque a TR é 4, a inflação é 4 e pouquinho, então praticamente juro real zero. Então, o BNDES para fomentar aí a atividade cultural. Depois, destacar, tem dois projetos de lei que estão na Câmara Federal, um de origem do Senado e outro da Câmara. Vamos ajudar para a gente ter uma boa regulação aí do extremismo. É importante a gente estar atento, né? Para não ter aí surpresas. Então, ter um bom texto debatido que melhore, aprimore e traga uma boa regulação. Vou destacar essa economia criativa. Hoje ela é importantíssima, no futuro ela vai ser muito mais. Porque o setor primário da economia, que é a agricultura, ela mecaniza. Então, eu consigo produzir muito mais com menos gente. Se você viaja pelo interior, São Paulo é o maior produtor de cana do mundo. Você viaja, não tem, é tudo máquina. Se for produção de soja, você percorre aquilo tudo, é máquina. Então você tem uma mecanização muito grande. Não vai ter nem tratorista, porque vai ser tudo trator autônomo. A indústria, que é o setor secundário da economia, ela automatiza, ela robotiza, é muita automação. Então, você fabrica mais com menos pessoas. O setor terciário da economia, que é serviços, é que vai segurar emprego e renda, e é o que mais vai crescer. E a economia criativa liderar aí esse trabalho. Por isso, vai ser o campeão do PIB. Vai ser o campeão do PIB. E do emprego, hoje, né, pegar empregos diretos e indiretos, já são mais de 600 mil empregos no Brasil. Então, tem um significado enorme e a tendência de crescer ainda mais. E eu quero, finalmente, dizer que se tiver uma pontinha aí num filme, me convide. Eu sou cinéfilo, eu adoro cinema, adoro, desde a minha infância. O Mazzaropi está enterrado em Pindamonhangaba, na minha cidade, tá? Eu me lembro dos filmes, aqueles filmes do Mazzaropi, eles eram com fundo moral, mas tristes, né? Então, botei meu boi no carro e não tenho nada para carregar, pegou fogo a casa... Chofer de praça, enfim, aqueles filmes maravilhosos, a memória do... E tinha um ator de Pindamonhangaba, Agostinho Ribeiro, que era o padre. Então, se pegar os filmes antigos de Mazzaropi, o padre, aquele barrigão, então, era Agostinho Ribeiro, morador de Pinda, nosso munícipe lá. E o Carandiru tem um filme famoso, do Héctor Babenco, contando a história, baseado no livro do Drauzio Varella. Dr. Drauzio Varella foi meu professor de cursinho para vestibular para medicina. Ele passou a vida como médico no sistema penitenciário lá no Carandiru, que foi a maior penitenciária do mundo, num lugar só, chegou a ter mais de quase 9 mil presos no meio da cidade, ali no bairro de Santana, um prédio caindo aos pedaços, e nós resolvemos desativar, implodir aquilo tudo. Lá morreram, numa rebelião, antes do governador Mário Covas, antes, 111 pessoas. 111 numa ala, praticamente. Resolvemos desativar, mas esse filme do Héctor Babenco, ele começa lá no Carandiru, vem vindo, chega ao massacre, relata aquela tristeza que foi o massacre do Carandiru, e depois termina eu apertando lá o botão, fazendo a implosão. Aliás, levei um susto, porque a imprensa do mundo inteiro presente, eu apertei o botão para a implosão, deu um estouro e não caiu nada. Aí eu falei, como é que eu vou explicar esse fracasso aqui? Depois que eu entendi o seguinte, tem uma regra de segurança. Você aperta o primeiro, a explosão não tem dinamite, é só barulho, para as aves voarem, Então as aves todas voam, 30 segundos depois aí dinamita e cai. Então foi um susto, mas caiu lá. Mas tem um outro filme, que é do Paulo Sacramento, cineasta jovem da USP, o Paulo Sacramento, chama O Prisioneiro da Grade de Ferro, que faz o contrário, pega da implosão e volta até o início do Carandiru. E ele pediu, se podia, ao secretário da administração penitenciária, deixar uma câmera de filmagem, de cinema, com os presos lá dentro, meses antes de implodir. Falei, pode, não tem problema nenhum, pode filmar o que quiser. Então, é muito forte o filme. Cada ratazana é desse tamanho, tem um palmo e meio, mais ou menos, que tinha lá naquele caos que era o Carandiru. Só que eu fui assistir os dois filmes, fui assistir O Prisioneiro da Grade de Ferro, de repente eu estou no filme, sem saber, porque eles me gravaram, porque nós desativamos e fizemos 11 penitenciárias para substituir o Carandiru. Então, em regiões diferentes do estado, mantendo um vínculo com a família, e penitenciários onde estudam, trabalham, menores e tal. E desativou, virou o Parque da Juventude aqui no bairro de Santana. Então eu participei lá do Prisioneiro da Grade de Ferro, se tiver uma outra oportunidade, me chama. E finalmente a lei do audiovisual, vamos correr, porque se ela termina 31 de dezembro, nós temos 50 dias para ou aprovar, o que é difícil, ou pedir para o presidente fazer uma medida provisória, e depois a gente vai ter 4 meses para poder trabalhar no começo do ano. Mas vou verificar, a secretária Joelma me falou aqui. Mas no mais, deixar um grande abraço para vocês, contem modestissimamente com todo o nosso empenho, Margarete, para a gente promover a cultura ainda mais no nosso país. Bom trabalho.